3h05. Bom, mês de agosto foi celebrado o mês da avicultura, data que valoriza a indústria avícola e reconhece o trabalho dos profissionais deste mercado, que desempenha um papel crucial na sociedade, fornecendo carnes de frango e ovos, proteínas nutritivas e bem acessíveis. No entanto, também é essencial lembrar que por trás de cada produto avícola, animais que merecem cuidado e respeito. O bem-estar é uma prioridade crescente na indústria. Bom, e para a gente falar sobre esse bem-estar e sobre outras coisas também, está comigo aqui o responsável, que é gestor de ESG, Álvaro Bassin, da Globo Aves, e também o Marcos Scalco. Bem-vindos, que é de bem-estar, né, Marcos?
Isso aí.
Bem-vindos à CBN.
Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes, senhoras e senhores. É um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco do que faz o nosso dia a dia aqui na avicultura.
Ah, então eu quero que você fale um pouquinho sobre esse dia a dia. Porque o que o ESG e o bem-estar animal estão juntos nisso?
Bom, falar de ESG é muito legal, porque também não é uma coisa muito nova, né? Já é, as ideias do ESG já são antigas, né? Começou lá no Clube de Roma, em 1968, quando eles já discutiam as questões dos limites de crescimento. Eles publicaram um artigo chamado Os Limites de Crescimento, em 1972. E aí já começou um passo, acho que foi o passo inicial, assim, para que o setor financeiro olhasse de forma diferente. E eles já falavam num tripé de pessoas, planeta e lucros. Então, mais tarde, o ESG foi formalizado efetivamente como os princípios, né, que norteiam em 2004 pela ONU. Nesse período, eles conseguiram juntar ali 6,5 trilhões de ativos para ser norteados por esses pilares. Em 2020, nós já temos 100 trilhões de dólares em ativos de empresas que já estão focadas nesses pilares. E também lembrar que 2015 foi quando 193 países foram signatários dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Uhum.
Né? Então, desse momento em diante, foi colocado uma meta, né, de fazer um planeta, olhar para o planeta de forma diferente para traçar um caminho mais sustentável, pensando realmente nas gerações futuras. E uma das frases, né, que foi mencionada na época e foi o título do artigo foi quem cuida vence, né?
Uhum.
Quem, se quiser vencer, cuide do planeta. E nesse sentido, as empresas estão de olho nesses pilares, porque começa a se formar, né, já se formou barreiras comerciais em relação a quem não faz determinadas ações, de fato, para buscar esses objetivos. Então, vendo na parte sustentável, na parte de mudança climática, na parte de segurança de alimento, nas normas sanitárias e voluntárias, barreiras reputacionais, né, quando se houve situações de corrupção, etc. As empresas começam a ter barreiras no mercado, né? E assim como fontes alternativas de energia e também o bem-estar animal. Para quem lida, como nós, com a produção de alimentos e cuida dos animais, precisa estar bem norteado nesse sentido do respeito aos direitos dos animais, que o Marcos vai falar aqui para nós. Então, na nossa empresa, onde nós trabalhamos, nós estamos há muito tempo pensando nisso, mas esse ano a gente decidiu formar um comitê e estruturar uma gestão em relação ao ESG, né? Então, o ESG, né? O ESG, em inglês, o E é ambiental, né? É environmental, então é meio ambiente, né? Então é cuidar do planeta através da redução de impactos socioambientais negativos gerados pelo negócio em si, criar cultura regenerativa, né, para gerar impactos positivos que incidam lá no meio ambiente. Então, focado na gestão de resíduos, no reuso e preservação dos recursos naturais. A parte social é o foco nas pessoas, né? Garantindo assim, condições de trabalho digno e criando processos equânimes e oportunidades para todos os colaboradores e impactar positivamente na comunidade onde está inserido. Né? Que também o bem-estar animal, como ele faz parte do trabalho das pessoas, elas estão ligadas intimamente com os animais, impacta no social, no bem-estar da pessoa também. Uhum. O bem-estar animal é uma forma de você trabalhar o manejo das aves de forma ética e você precisa ter orgulho de estar trabalhando com os animais. Isso mexe com as pessoas. E a governança, que é o terceiro pilar, o G, né, do ESG, que é a geração de emprego, crescimento econômico, equilibrando lucros e ganhos, né? Fortalecendo as condições de crescimento financeiro, aliado a impacto positivo para os clientes e para a sociedade em geral, né? Então, focado na transparência, na ética, na responsabilidade dos processos de gestão da empresa. Então, tudo isso é a base do ESG. E eles estão ligados a esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Todos eles têm uma ligação com esses objetivos. Uns mais, outros menos, diretamente. Né? E para isso tem uma metodologia, tem um trabalho a ser desenvolvido que tem vários passos. Por exemplo, você precisa fazer conhecer a situação atual, um relatório de situação atual, onde você tem uma pré-auditoria, um diagnóstico. Depois tem a definição das metas desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também o ESG. A capacitação da equipe, depois que você define os objetivos que você vai andar, às vezes são de longuíssimo prazo, capacitar a equipe, depois implementar as ações e, no final, você vai fazer um relatório de sustentabilidade para você obter demonstrar e poder obter um selo verde, digamos assim, uma certificação. Mas é uma agenda que não termina. Isso aí, essa parte de pré-diagnóstico, nós estamos construindo. Desde abril desse ano, nós estamos trabalhando nessa fase, que é de formar os questionários e aplicar eles de forma que as pessoas da empresa estejam já engajadas no... Uhum. Então, nós estamos construindo junto com as equipes esse trabalho todo baseado na ABNT, baseado na Agenda ESG, no Pacto Global, nos ODSs, que eu falava, no GRI, que também é uma forma internacional reconhecida de fazer esse trabalho de reportar as coisas que faz. ISO, aquelas normas ISO, inventário de emissões de gases de efeito estufa, né? Por exemplo, a pegada do carbono também é um desafio muito grande que nós estamos trabalhando nessa questão da metodologia, de saber exatamente os impactos que se causa, né? E o que pode ser revertido e reduzido. E também o índice de sustentabilidade, que traz normas. Inclusive, na semana passada foi criado na B3 o índice ISG, né? Ele já está rodando aí. E quem consegue chegar a atender esses índices fica listado na bolsa em relação a esses fatores, né? E assim estamos trabalhando. Né? É uma agenda que a gente espera que a gente vença toda essa agenda. Nós, particularmente, dedicamos 2 dias da semana hoje, né, focados para esse assunto. Contamos com a consultoria da Saara Ambiental, que está nos ajudando a construir esse caminho aí. E estamos muito felizes de poder estar ajudando, né, nesse sentido aí, ajudando a construir um mundo melhor a partir das nossas iniciativas, do nosso processo, com nossas equipes. Hein?
Esse é um impacto que não começa não só na empresa, mas ele chega no consumidor final.
Sim. Exatamente. Hoje nós temos um conceito que se chama saúde única, né? Que procura unificar a saúde animal, a saúde do ser humano e o meio ambiente. Então, isso vem muito de encontro ao trabalho do ESG, e o bem-estar animal está intrinsecamente ligado a isso, né? Nós, a pujança que é a avicultura, falando mesmo da avicultura, né? Que é a avicultura paranaense, não seria alcançada se o Estado ou o país, né, não tivesse buscado atendimento dessas normas de bem-estar animal. ESG é algo não tão novo, mas que está entrando mais forte agora nas empresas, mas o conceito de bem-estar animal, ele é bem trabalhado há muito tempo na avicultura, né? Uhum. Que é o conceito de qualidade de vida dos animais. Então, vem justamente fazer esse fechamento com a saúde única, né?
Exatamente. Lembro que em 99 e 2000 foi um ano bem marcante para a avicultura, foi quando se iniciou as exportações para a Europa. E a Europa ditava algumas regras, sabe? Quando você fala assim lá no cliente, né, que o cliente está querendo o produto lá, uhum. com as características de qualidade que ele deseja, né, os requisitos, uhum. a Europa veio com um monte de exigências, isso. uma lista gigante de exigências para cá, e visitava os processos. E a gente começou a entender melhor essas questões aí desses cinco direitos dos animais, né, o bem-estar animal. E isso era traduzido em uma série de questionamentos. E aí a indústria foi entendendo essa necessidade de ir se moldando a esses uhum. requisitos para que pudesse acessar o mercado. E isso foi muito positivo, porque ele foi fazendo uma mudança interessantíssima do ponto de vista do cuidado com os animais, do ponto de vista das regras, das instruções normativas que vieram fazer esse arcabouço, vamos dizer assim, essa blindagem uhum. do sistema, né? E que hoje, depois de 20 anos, praticamente a IN 56 foi de 2007, já faz uns 17 anos, né? Que nós já estamos bem, digamos, é muito comum as práticas de cuidados em relação à uhum. saúde dos animais, desde aquele tempo, né? E a gente espera que todas essas ações aí continuem surtindo o efeito que estão surtindo até o momento, né? Nos deixando livre dessas doenças, como a influenza na criação comercial.
É interessante perceber que esse aprendizado que nós tivemos ao atendimento de mercados externos, uhum. né? Nos trouxe também que nós entendemos que o bem-estar animal nos animais de produção, ele promove melhorias de desempenho, inclusive, dos animais, né? Uhum. Então, não é só na questão de cumprimento de normas. Nós entendemos que deixar o animal confortável, com saúde física, né? E ambiental, né? Mental, inclusive, uhum. você fala muito hoje, a gente ganha em produtividade também, né? E é um dever do médico veterinário, nós médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos, né? Promover esse bem-estar animal. Então, isso é algo que já está intrínseco na avicultura, né? Suinocultura também, mas especialmente aqui no mês da avicultura. Uhum. Né? E a gente procura trabalhar muito forte essa questão das cinco liberdades, né? Que é um conceito criado pelo professor João Webster há uhum. muitos anos, e que seria, resumidamente, liberdade nutricional, liberdade ambiental, liberdade sanitária, liberdade comportamental e liberdade psicológica para os animais, né? Esse é um conceito até mais uhum. recente, né? Que até há pouco tempo você falava muito em livre de fome e sede, que é a liberdade nutricional. Que os animais fiquem livres de desconforto, livre de dor, lesões, doença, livre para expressar o comportamento natural uhum. e livre de medo e aflição. E que isso vai se traduzir em estado de saúde física e mental dos animais e dos colaboradores também, né? Porque a gente trabalha tem a mão de obra uhum. que trabalha com esses animais, né? E também resulta em um bem-estar social, né? Para as pessoas que estão trabalhando com os animais, né?
É porque a ave, ela é sensível, né? Qualquer coisa, assim, eu lembro de uma situação de um caminhão que chegou buzinando, acabou matando metade dos pintainhos de uma granja. E todo esse cuidado vocês têm na hora de estar produzindo ali, junto com os colaboradores, esse cuidado todo.
Exatamente. Desde a construção dos aviários, né, nós temos toda uma estrutura planejada para que promova o bem-estar animal. Então, desde a iluminação, ventilação, qualidade da cama, né, que uhum. é onde as aves vão passar a parte da vida delas, a ambiência em si, então, qualidade do ar, então, barulho, exatamente uhum. como você falou, então, a localização da granja é importante, né, então, todos esses cuidados são importantes para que o animal não se estresse, né.
Uhum. E nesse sentido, né, Marcos, além da granja, né, a gente tem o transporte. O transporte, uhum. ele também tem que seguir regras. Os animais ficam ali, acomodar nas caixinhas e tal, ou chegando uhum. na granja, como chegam os pintinhos, né, as aves de transferência, assim como quando são levados pro frigorífico. E lá na planta é outro local que precisa ter cuidado de bem-estar animal uhum. até o momento que termine efetivamente o abate do animal. Então, são várias regras, inclusive na nutrição, porque uhum. você dá uma liberdade nutricional, não é só ele comer qualquer coisa.
Eu
ele
ia perguntar o que é essa liberdade nutricional. Exatamente.
Ele precisa comer o que é necessário. Uhum. As aves, elas têm uma nutrição específica, né? Tem muito conhecimento uhum. num pelletzinho de ração, uhum. num grãozinho de ração, uhum. sabe? Ali você encontra o que é necessário para ela. Naquela ração, uhum. Naquela quantidade de comida que ela come, ela supre todas as necessidades nutricionais, todas as proteínas que ela precisa, aminoácidos, a energia, as vitaminas, os minerais estão ali. Então, isso é um cuidado muito grande. As fábricas de rações também têm uma série de regramentos, de normas que elas precisam seguir, e as pessoas são muito qualificadas, tanto para formular a ração, quanto para misturar os ingredientes, para conservar essa ração. E ela precisa ter um alto grau, né, de matéria-prima. A matéria-prima que chega, ela é verificada. Chega uma carga, é coletada amostra, essas amostras vão para laboratório. Algumas são de imediatos, né? Hoje se usa instrumentos de alta resolução de infravermelho para fazer a leitura, chama NIRS. E esse aparelho é usado em laboratórios de alto
complexidade.
E nós usamos para fazer a leitura dos ingredientes, das matérias.
Cada ingrediente que nós recebemos, e toda a indústria avícola, desde milho, soja, minerais, cada carga é inspecionada para ver se atende às normas de qualidade sanitária, para que os animais tenham a melhor nutrição possível, né?
A gente fala do animal, né? Nós estamos falando do animal de abate, mas isso também começa lá no ovo.
Exatamente.
Ah, com certeza. Você precisa fazer isso em toda a cadeia, né? Então, lá na produção de ovos férteis, que é o nosso foco, né? E produzir o pintinho de um dia, se leva em conta todas essas questões. Ainda mais porque a consequência, a gente sabe, as consequências de você ter um pintinho de má qualidade são uhum. muito sérias e os clientes não perdoam. Então, nosso foco é produzir a melhor qualidade. Uhum. É fazer com que aquele pintinho, aquele ovo fértil, tenha dentro dele o melhor que o mundo oferece hoje em tecnologia, em conhecimento.
Desde a mãe, né, que é a uhum. matriz, que produz o ovo, que faz a postura, a gente tem todo o cuidado no momento da criação, da postura dos ovos. E o ovo, assim que ele é posto, né, todo o manejo do ovo, desde a granja, classificação, temperatura do ovo, porque nós trabalhamos com embriões, com ovos férteis, uhum. né? Então, é um embrião, é uma vida que está ali. Então, nós precisamos ter todo esse cuidado de temperatura, umidade, salas de ovos das granjas bem controladas, o transporte do ovo. Os nossos motoristas são todos orientados a não transitar em alta velocidade, né? Não pegar, por exemplo, uma lombada que possa quebrar uhum. os ovos, estamos perdendo embriões ou fazendo aquele embrião sofrer, né? Uhum. Então, tudo isso gera qualidade que se traduz nos números do Brasil hoje, né? Como maior exportador mundial de frango, né? O Paraná hoje como maior produtor do país e responsável por 41% das exportações do país, né? Então, tudo isso se traduz no atendimento dos mercados mais exigentes, né? Cada área de produção, cada área, a cada linha da cadeia de produção, com todos uhum. esses cuidados, né?
Bom, hoje são quantas pessoas envolvidas nisso?
São cerca de 5 mil pessoas só na nossa empresa, né? Envolvidas em todo esse trabalho, desde logística, granja, área administrativa, que também uhum. é importante, né? fábricas de rações, incubatórios. Então, hoje nós temos entre 5 a 5.500 pessoas envolvidas, né?
Bom,
exatamente. Aqui no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, e Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
São várias unidades, então.
Isso, em produção, tem Bahia e Pará e Ceará também.
É isso aí.
E hoje, para quantos países são exportados? Sem falar do Brasil.
A produção do frango é exportada para mais de 100 países. Mas eu não tenho número exato.
O frango são mais de 150 países, com certeza. Ovos férteis, o Brasil, inclusive a Globo Aves hoje é a maior exportadora brasileira de ovos férteis, né? Uhum. Então, nós exportamos para um grupo de países como o México, o Peru, né? Colômbia, se não me engano, né? País da África, então, que importam esses ovos férteis para a produção do pintinho. Então, é um número expressivo de países aí, e tem aumentado ano a ano a exportação de ovos férteis também.
E isso tende a aumentar também ainda?
Tende a aumentar. O Brasil, como nós estamos com um desafio muito grande à frente, que estamos até o momento superando, demonstrando a qualidade do produto brasileiro, que é a questão do desafio para a gripe aviária, né? Para a influenza aviária. Então, todos os países da América hoje, Canadá, Estados Unidos e praticamente todos os países da América Latina tiveram desafio em granjas comerciais. O Brasil não teve esse desafio. Nós estamos encontrando em algumas aves silvestres, com um grande trabalho do Ministério da Agricultura, né, monitorando intensamente cada local, cada foco, e fazendo um trabalho junto com a agroindústria de grande maestria, né? Então, nós estamos aí há cerca de 6 meses, eu acho, suportando esse desafio, ou seja, o vírus está presente em território nacional, mas não alcançando as granjas comerciais, o que demonstra o nosso trabalho de biosseguridade, que também tem a ver com bem-estar animal. Proteger os animais das doenças, né, significa que nós estamos fazendo bem o trabalho de desinfecção de materiais, alimento seguro, como o Bacin citou aqui. Então, esse desafio que a América enfrentou e o Brasil, por enquanto, está passando ileso, nos fez abrir novos mercados, porque países que tiveram o desafio tiveram que eliminar muitas aves, porque essa doença, ela mata numa granja comercial muitas aves, naturalmente, é um vírus natural das aves. Então, como esses países passaram por esse desafio, abriu o mercado para o Brasil. Então, nós estamos exportando para México, né, que tem muita presença de influenza aviária. O Peru teve um desafio grande. A própria Argentina, agora a Argentina conseguiu de novo se tornar livre, né? Então, isso nos abriu mais mercados. E o Brasil tende a aumentar cada vez mais a sua participação, né? Mantendo essa qualidade de atendimento ao mercado internacional.
É certo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui na CBN, explicando mais. Quer falar mais alguma coisa, assim?
Eu acho que é só também agradecer a oportunidade aí, né? E a gente é muito feliz de estar nesse ramo aí. Eu faz 37 anos que mexo com avicultura. Desde os 18 anos a gente está trabalhando com isso e faz parte da... A gente considera isso parte da gente, né? Parece que falou da avicultura, está falando da gente, de tudo, né? O Marcos também tem um tempo gigante nisso aí, né? Quantos anos já, Marcos?
21 anos.
Então, isso é muito legal estar falando disso, de um setor que prospera e que faz com tanto amor essas funções que a gente faz, com tanto carinho e com tanto profissionalismo, né? É um dos setores que tem uma produção de conhecimento e de debate e de vontade de avançar, de fazer o melhor, sabe? E que faz com que a gente se sinta muito orgulhoso de estar fazendo parte dessa cadeia avícola, sabe?
Eu gostaria de agradecer o espaço também. Acho que o Bacin citou duas palavras importantes aí, que é amor e carinho, né? Nós, profissionais da avicultura, a gente tem orgulho de trabalhar nessa área, né? Eu costumo dizer que a avicultura... De tantas coisas, às vezes, no Brasil, que nós não podemos nos orgulhar, mas a avicultura, A agroindústria em geral é algo de orgulho nacional. Nós somos os melhores do mundo, com certeza. E nós, é um prazer para nós estar aqui e trazendo uma informação relevante, né? Existe muita desinformação também no mercado, né? Sobre situações que às vezes não são reais da agroindústria, né? Então a gente agradece o espaço mesmo de estar aqui podendo compartilhar isso com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez. Agora 3 horas e 31 minutos. Repórter CBN, já voltamos. E...